A Rádio Dosbox apresenta MPB Vox. Criação e apresentação, Kellerson Viana. MPB Vox, com o melhor da música popular brasileira.
Olá, moçada, estamos entrando no ar com o MPB Vox dessa semana. É um prazer tê-los aqui. Espero que a virada do ano tenha sido maravilhosa para todos. 2007, assim, chucrute, joinha, joinha demais. Papai do céu no coração e muito axé bom para todos. Um abraço e obrigado por ouvirem o MPB Vox, galera. Moçada, e vocês têm hoje uma surpresa. O MPB Vox é mais do que especial. Vocês nem imaginam com quem eu estou falando e aonde eu estou. Estou falando diretamente de Sete Lagoas, dessa cidade maravilhosa, e falando com quem? Com Jorge Gonçalves. O que nos brinda toda semana aqui na Rádio Dosbox com a sua mensagem de abertura da nossa programação semanal. Olá, Jorge, como vai você?
Oi, Kellerson, tudo bem, meu jovem?
Tudo bem, cara, graças a Deus, estou maravilhosamente bem.
Então estamos empatados.
Ah, isso é bom. E aí, Jorge, conta pra gente um tiquinho. Quem que é o Jorge Gonçalves, que todo mundo ouve toda semana, manda e-mail pro MPB Vox, adorando as suas mensagens. Quem é o Jorge? De onde é o Jorge é?
Muito obrigado, primeiro, a turma que nos apoia nesse trabalho. E a gente vai procurar fazer aquelas mensagens sempre de elevação ou então de entretenimento. Mas o meu nome é Jorge Luiz Gonçalves, eu sou capixaba, nascido em Barra de São Francisco, bem divisa de Minas com o Espírito Santo, e até costumo dizer que eu sou um capineiro.
É o cara que vive capinando?
Não, capineiro é uma mistura de capixaba com mineiro.
Ah, e tá certo. E Jorge, como é que é a sua trajetória? Como é que você ficou cego, rapaz? O que aconteceu?
Olha, o meu problema foi calcificação de córnea. Foi um processo que, segundo minha mãe contava, que durou entre 9 e 11 meses de idade. Então, quando eu abri os olhos, que ficaram fechados nesse período, a córnea já tinha se calcificado.
Ah, tá. E como é que você veio parar aqui em Belo Horizonte, cara?
Eu vim parar em Belo Horizonte de uma forma muito interessante. Minha mãe conversando com uma senhora lá no Espírito Santo, né? Aí já em Vargem Alegre, que era, digamos assim, quase que um distrito de Barra de São Francisco. Ah. Ela conversando com a senhora, chamava-se Dona Sebastiana. Dona Sebastiana falou: por que você não leva ele para Belo Horizonte? Aliás, não é Belzonte. Por que você não é Belzonte? Ela falou: minha filha, o que que esse menino vai fazer em Belzonte? Não, eu tenho lá um filho que ele é professor já.
Ah, tá.
Falava assim mesmo.
Sei.
Às vezes eu queria falar, mas podia falar professor também.
Professor.
É, professor.
Olá, no professor.
Aí eu vim para Belo Horizonte para fazer uma consulta oftalmológica. Eu tinha então 7 anos, e entre 7 e 8 anos eu vim em Belo Horizonte mais umas 2 ou 3 vezes, e com 8 anos minha mãe procurou o filho dessa senhora, que foi encontrado, e ele falou para ela: olha, eu vou tentar colocar o seu filho no colégio. Naquele tempo tinha seleção, você tinha que passar lá pelo psicólogo.
Fazer uma prova, né?
Uma prova oral com o psicólogo. Me perguntaram, rapaz, o que é maior, uma galinha ou um peru?
Aí seu lógico falou com o peru, né?
era da roça, né?
Você é entendido, né?
Era da roça.
Tá certo. Então você veio para Belo Horizonte com 7 anos e gostou?
Não, eu não gostei, né? Me colocaram no colégio, que eu não entendia nada do que eu estava fazendo lá.
Uhum.
O primeiro ano eu fiquei lá de maio, eu entrei no colégio dia 20 de maio de 1961, era um sábado, rapaz.
Ele não é velho não, viu, gente?
Não, só tem 53 anos.
Aí, ó.
Tá vendo?
Jorge.
E eu entrei lá em 1961, nesse dia 20 de maio, que era um sábado, e fiquei lá até dia 3 de novembro, só chorando, aí eu... Passaram um telegrama lá, deve ter passado esse telegrama para setembro, porque naquela época o telegrama demorava dois, três meses para chegar. Aí eu fui embora de férias, aí pronto, aí eu voltei o segundo ano, chorei menos, o terceiro ano chorei menos ainda, E aí eu acostumei, gostei, aí sim, aí eu gostei e fiquei em Belo Horizonte, estudei até a oitava série, que eu sempre fui muito preguiçoso para estudar, não quis estudar mais, e fiquei nessa de oitava série. Agora, quer dizer, não arrependi não, porque naquele tempo também a gente viu o pessoal estudando, formava assim professor, formava não sei o quê, eram pessoas até graduadas, naquele tempo era científico, sei lá o quê, que fazia, que eu respondia então segundo grau, depois ia vender loteria. Eu pensava lá com meus botões, para vender loteria, oitava série. Não, oitava série tá bom demais.
Não, e também tem o grande estigma que 30 anos atrás, 40 anos atrás, para cego era muito mais difícil que hoje, né? Que hoje, naquela época, não tinha tecnologia que tem hoje.
Ih, rapaz, aquele tempo era tudo muito complicado. Além da rejeição social, né?
Ah, justamente, com certeza.
Além disso.
E como é que você veio parar em Sete Lagoas, cara?
Pois é, rapaz, eu vim parar em Sete Lagoas porque eu cismei de ser radialista. E aí, em 1979, eu comecei essa trajetória de ser radialista numa cidade chamada Ibiá.
Tranquilo, então vamos deixar essa para ser radialista aí um pouquinho mais pra frente.
Certo.
E a gente vai começar agora o MPB Vox tocando músicas. A seleção do MPB Vox dessa semana é o Jorge que tá fazendo, tá, moçada? E ele vai estar apresentando as duas primeiras músicas do nosso primeiro bloco. Manda bala, Jorge.
Do LP de 1968, para mim um dos melhores LP do Roberto, ou um dos melhores LPs, é muito difícil dizer qual é o melhor, mas para o meu gosto, esse aqui, que chamava-se O Inimitável, ou chama, né, o LP chama até hoje, agora já transformado em CD, mas O Inimitável, para mim, foi um dos melhores discos do Roberto. Desse tempo, O Tempo Vai Apagar. E na sequência, Chico Buarque, já dos anos 70, Vitrine.
Então, moçada, vamos ficar aí com o Roberto Carlos e Chico Buarque, e daqui a pouquinho eu volto direto de Sete Lagoas com Jorge Gonçalves.
Sempre quando eu venho aqui, só escuto de você frases tão vazias que pretendem dizer que já não preciso mais seu carinho procurar, que não adiantará pedir nem ficar. Se assim for seu desejo, não vejo motivo pra contestar. Não sofrerei, pois bem sei, isso passa e o tempo vai apagar. Só levo comigo a certeza que você, muito mais que eu, terá que esperar pra esquecer.
MPB Vox, só
que já não preciso mais seu carinho procurar, que não adiantará pedir nem ficar. Se assim for seu desejo, não vejo motivo pra contestar. não sofrerei, pois bem sei, isso passa e o tempo vai apagar. Só levo comigo a certeza que você, muito mais que eu, terá que esperar pra esquecer.
Rádio dos Vox,
mais ouvida.
Eu te vejo sumir por aí. Te avisei que a cidade era um vão da tua mão. Olha pra mim, não faz assim, não vai lá não. Os letreiros a te colorir embaraçam a minha visão. Eu te vi suspirar de aflição e sair da sessão, frouxa de rir. Já te vejo brincando, gostando de ser, tua sombra se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver as vitrines, te vendo passar na galeria. Cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo um salão, passas em exposição. Passa sem ver teu vigia, catando a poesia que entornas no chão.
MPB Vox, MPB Vox, as melhores músicas estão aqui.
Já te vejo brincando, gostando de ser, tua sombra se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver as vitrines, te vendo passar na galeria. Cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo um salão. Passas em exposição, passas sem ver teu vigia, captando a poesia que entornas no chão.
MPB Vox, tocando e contando só Brasil.
Olá moçada, estamos voltando aqui no segundo bloco do MPB Vox dessa semana, com a participação especialíssima aqui de Jorge Gonçalves. E como Jorge Gonçalves já começou a falar aí no bloco passado, que ele é radialista, que ele começou essa trajetória dele de radialista, ele vai estar contando um pouquinho aqui pra gente como que começou essa história. Como é que começou essa história, Jorge? Ser radialista, como é que foi esse interesse pelo rádio? Como é que é isso aí?
Bom, na verdade, em 1978, eu trabalhava numa firma chamada Eluma. Só que eu não nasci para ser industriário, né? Então, eu comecei a ter um estresse e realmente fiquei com a saúde um pouco abalada. Eu comecei a pensar, já tinha casado, então, em 77, estava pensando o que eu ia fazer da vida. Meu Deus do céu, eu não nasci para isso, não nasci. E fiquei ali pensando. Ah. É porque eu podia ser baterista, que eu podia ser artista, que eu podia ser não sei o quê, que eu podia...
Tava numa dúvida cruel, né, João?
Rapaz, de repente eu falei assim, uai, moço, você é radialista por uma razão muito simples. Quando eu era menino, eu pegava as velhas latas de querosene ou lata de banho e fazia aquele monte de fio, espichava pelo terreiro afora. É, terreiro porque era fazenda, morava lá na roça. Espichava fio pra todo quanto é lado, que era... Os meus fios eram de barbante.
Ah, tá.
É, barbante. O microfone era uma lata de marmelada. E ficava retransmitindo o que eu raramente consegui ouvir na casa dos meus avós, que eram as novelas, os repórteressos da época, os... enfim, aquela programação maravilhosa das rádios dos anos 50, finalzinho dos anos 50 e início dos anos 60.
Então, na verdade, você é o típico cego mesmo, apaixonado com rádio, né?
Apaixonadíssimo, desde, até hoje.
Desde pequeno já tem essa identidade com rádio e começou a depois desse trabalho seu Neluma, você quis partir para esse lado aí.
E assim eu fiz, rapaz. Aí eu peguei e falei, não, eu vou ser radialista. Aí liguei para um amigo meu, em Ibiá, que eu posso até dizer o nome dele aqui, o Fábio Lúcio, que voltou, agora tá lá na terrinha. E falei para ele, olha, arruma um lugar para mim que eu tô indo. Mas assim, olha, você disse que vende até Tizinho voando. Então vende. Ele fala, não, o Fábio era um sujeito fantástico, ele vendia tudo e tal. Eu falei, não, faz a minha ficha aí. Aí falei, não, pode vir. E eu fui, larguei tudo, fui para ganhar, naquela época, 60 cruzeiros a menos do que o salário mínimo. Olha pra você ver que louco. O salário naquela época era R$560, ou cruzeiros. E eu fui para Ibiá, fiquei lá 11 meses, a rádio faliu.
Foi você que faliu a rádio, não?
Não. Eu voltei para Belo Horizonte e fiquei andando para lá, andando para cá. Trabalhei na Rádio Grande Belo Horizonte, que foi depois alugada para uma igreja evangélica. Em 1986 eu vim para Sete Lagoas e aqui eu trabalhei 12 anos até que a rádio também foi alugada para uma igreja evangélica.
Então nessa trajetória aí de rádios, passando por um para o outro, você tem aí uns 20, 25 anos de rádio?
20 anos, né? Mais precisos, né?
20 anos de rádio.
20 anos de rádio.
Bacana demais a conta. Ó, gente, a gente vai pro segundo bloco. O Jorge vai estar anunciando aí, voltando aos velhos tempos. Você vai anunciar pra gente como se você estivesse na sua rádio, hein, Jorge? Os velhos tempos, áudios da rádio, vamos colocar aí de Sete Lagoas.
Rádio Cultura de Sete Lagoas.
Rádio Cultura.
Só que é muito difícil aqui, Kerson, porque eu não sei qual estilo que eu adotaria. Porque eu fiz em rádio, eu vou contar no segundo bloco. Vou tocar agora Caetano Veloso sozinho. A música é do Peninha, não é isso?
Peninha, grande Peninha.
E Adriana Calcanhoto, Fico Assim Sem Você.
Então, galera, a gente vai saindo aí pro segundo bloco com Caetano Veloso e Adriana Calcanhoto e a gente volta já já com mais Jorge Gonçalves.
Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus segredos e planos secretos. Só abro pra você, mais ninguém. Porque você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Yeah, 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 yeah. Onde está você agora?
Rádio dos Vox.
Mais ouvida.
Sem você, futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante. Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo.
Brasil. Olá moçada, estamos de volta aí com mais MPB Vox pra vocês. E gente, a gente tá aqui de volta nesse novo ano, MPB Vox começando 2007. E tô esperando os seus e-mails. Pode mandar aqui os seus e-mails, querem ouvir a banda, o cantor, as músicas do seu cantor. Só mandar um e-mail pra ksviana@yahoo.com.br.
Até que foi interessante, né, cara? Manda pra cá.
Manda pra cá?
Manda pra cá.
Ficou legal. Não pra Sete Lagoas, gente, mas pra ksviana@yahoo.com.br. E quero avisar também a todos que já me mandaram e-mail pedindo os seus cantores, que vou começar a atender todos os pedidos a partir de agora, tá? Então, vamos lá pra mais um bate-papo aqui com o Jorge Gonçalves. No finalzinho aí o Jorge tava falando um pouco sobre o seu trabalho na rádio, né? E ele ia começar a falar um pouco dos seus estilos. Quais foram esses estilos de rádio? Conta pra gente, Tiquinho, como é que foi isso aí, Jorge?
Olha, eu vim pra rádio para ser, a princípio, o que eles chamavam de disc jockey. né?
Uh-huh. DJ.
É os DJ de hoje, né? Uh-huh. Quer dizer, que não tem nada a ver com o disc jockey da minha época, né? O DJ
como
de
é
hoje...
que é? Traça um paralelo pra gente. Como é que era o DJ da sua época e o DJ de hoje?
O DJ daquela época era ficar assim: nós estamos aqui na sua rádio apresentando para você o programa Fim de Tarde, um programa feito para todos os gostos, e estamos mandando música pro fulano de tal, pro fulano de tal e tal.
Uhum.
Já o DJ de hoje, ele praticamente se baseia em tocar música, né? Ficava lá brincando lá com os velhos picapes, aqueles barulhos eletrônicos e tal. Então é uma diferença imensa.
É
hoje.
Que hoje eles falam até tocar, né?
É,
o
tanto...
cara que fala DJ, ele fala que ele toca.
Exatamente.
Uhum.
E tanto que hoje, já na época de que se mudou a legislação, já deixou de existir esse tipo de DJ, passou a ser animador de rádio. Era o que eu era. E como animador de rádio, eu extrapolei as minhas funções. Cheguei a ser até noticiarista, fazia cobertura de carnaval, de eleição, fazia várias outras
atividades
dentro da rádio, inclusive. Eu só não fiz religioso, por incrível que pareça. Eu fiz sertanejo, eu fiz música pop, eu fiz vários noticiários. Fui noticiarista durante 3 anos, trabalhei de madrugada, de noite, de 8 à meia-noite, trabalhei. Ah, rapaz, tinha também um programa, chamava-se Fim de Noite.
Ah.
Aliás, vou mandar um recado aí pro menino da Dozox, esqueci o nome, fugiu aqui, rapaz.
Qual que é o nome dele?
O diretor da Dozox lá, como é que chama?
O Fernandão.
Fernandão.
É, hoje não é o Fernandão, hoje a rádio está na mão do Fábio, do Christian e do Lobato.
Pois é, o Fábio, o Christian, Lobato, vamos fazer aí um resgate das serestas, hein? Depois nós vamos conversar esse negócio de jeito, hein?
Não, essa eu acho que Jorge Gonçalves deveria, como se diz assim, abraçar a causa da seresta, porque hoje na Dozox a gente não tem, a gente tem programas que resgatam a música brasileira, a música da década de 60, 50, da década de 70, mais nada, nesse nível aí, vamos dizer assim, pros coroas, né? Ô Jorge, a gente tem uma experiência, que é do Geraldo Magela, que todo mundo conhece, também começou em rádio. Mas Geraldo Magela, eu acho que é um caso à parte. Você, por não ser uma pessoa pública, como é que foi, cara? Você enfrentou muito preconceito? Como é que foi esse lance aí dentro das rádios?
Olha, o meu maior preconceito, a minha maior tristeza foi quando eu fui procurar emprego na primeira rádio FM de Belo Horizonte, que era a Rádio Del Rey.
Famosa Rádio
Famosa Del Rey. Rádio Del Rey. Hoje é a vovozinha aqui de Belo Horizonte em termos de FMs, né?
Ah, com certeza. A Rádio Del Rey parou, né?
Parou. Mas eu cheguei lá, o sujeito me atendeu muito bem. Eu até vou dizer o nome dele aqui, porque eu acho que merece ser dito. Marco Aurélio Jaju. Era o dono da Rádio Del Rey nessa época, não sei se ainda continua. Ele me atendeu muito bem e tal. Disse que eu poderia, quem sabe. E marcou uma outra entrevista. Quando eu cheguei lá, ele já botou um intermediário. O cara ficava por telefone, não sei o quê. Então o que você faz? E depois eu fui descobrir, aliás, eu descobri na primeira conversa que o Marco Aurélio tinha 20% de problema visual, quer dizer, não era ele mesmo que confessou isso, ninguém me disse, não. E eu fui simplesmente barrado porque, quando não tiveram mais argumento para me dizer, falaram, não, infelizmente, nós não podemos fazer emprego porque você é cego.
Tá. Mas mesmo assim você não desistiu e continuou batalhando.
Não, eu te confesso que foi um choque, foi um baque terrível. Mas eu acho que a vida é assim. Você toma uma pancada aqui hoje, recebe uma carícia amanhã. E eu continuei a minha luta, deixei até de mexer com rádio nessa época e fui ser ascensorista no Edifício Maleta. Um prédio dos mais famosos aqui de Belo Horizonte, para quem não conhece, né?
Fica na Augusto de Lima.
Exatamente. Então, nesse tempo que eu fiquei como ascensorista, eu continuei por baixo dos panos procurando rádio. Aí foi que é o problema, porque eu tinha que matar serviço. Eu arrumei depois a Rádio Grande BH, a Rádio Grande Belo Horizonte.
Uhum.
Aí era sábado, eu trabalhava sábado à tarde, tinha que ir para a rádio. Então não dava tempo de fazer as duas coisas. Até que o chefe me chamou e falou, infelizmente eu vou ter que te mandar embora.
Aí você voltou a ser radialista.
Voltei a ser radialista e aí deu certo.
E conta pra gente, como é que essa paixão sua, isso é paixão, é hobby, o que é? Essas mensagens das quais você interpreta, que a gente roda aqui toda semana na Rádio Dozox, tem uma diferente que eu mande para os meninos para colocar no ar. Como é que começou essa coisa?
Olha, isso começou como brincadeira, sabe? Um dia eu sentei aqui e falei assim, peraí, deixa eu ver como é que fica gravar esse texto. Aí sentei e gravei. Aí disse, ah, rapaz, esse negócio é bom de se fazer, hein? Hoje eu gravo, quer dizer, hoje tem um destino, certo? Que é a Rádio Dos Vox.
Uhum.
Né? Tem também um rapaz no Rio Grande do Norte que costuma rodar também alguma coisa que a gente faz numa rádio lá particular, lá numa rádio.
Ai, que bacana.
Parece que é de Mossoró, se não me falha a memória.
Bacana.
Mas eu acho que fazer essas mensagens, pra mim, é um hobby, pra mim é uma realização pessoal. Eu gosto realmente de fazer isso. Sabe? Eu nem sei como explicar, é meio complicado.
Que bacana. Ô Jorge, conta pra gente aqui, você decora as mensagens, você vai lendo na hora, como é que você faz?
Não, não tem como decorar, porque às vezes são mensagens de 10, 12 páginas, então você tem que ler mesmo.
Então você lê em braille.
Eu leio em braille e às vezes eu gravo uma, duas, três, como se fosse no estúdio mesmo, no estúdio profissional, quando você grava, regrava, até dar um nível que pelo menos, quer dizer, eu faço tudo sozinho, então a crítica tem que ser minha, quer dizer, eu sou produtor, eu sou crítico, e às vezes minha mulher, eu chamo minha mulher e falo assim, e aí, como é que tá esse negócio aqui? Aí ela dá a opinião dela. Exatamente.
Aí tá vendo, né, moçada? Jorge Gonçalves lê em braille. E lê bem demais. A importância da gente ver aí a leitura em braille. A gente não perder essa era nossa de computador, de nós ficarmos muito no computador, esquecermos da única linguagem feita pro cego. E vai ser, é uma das linguagens que nunca vai acabar.
Aliás, com a grande virtude, né? Você lê braille aqui e lê na China.
Com certeza. Então é uma coisa que nunca vai acabar. A importância de lermos em braille. Ô, gente, eu ficaria aqui até amanhã batendo papo com o Jorge Gonçalves, mas nós temos tempo no nosso programa. Quero agradecer o Jorge por ter me recebido aqui na sua casa, com todo carinho, a sua esposa. Agradecer ele por toda a comunidade do Osvox, pelas mensagens que ele grava, tem o maior carinho para gravar, para a gente estar rodando na Rádio do Osvox. E, Jorge, eu só tenho a te agradecer e deixa a sua mensagem aí, o que, que você pretende para 2007. Qual a sua mensagem para a moçada aí da Rádio Dos Vox, para a comunidade Dos Vox?
Olha, gente, que 2007 seja um ano de realizações. Aquilo que você não conseguiu, por qualquer motivo, realizar nesse ano que já se foi, que você consiga, então, em 2007. E eu gostaria de deixar um pensamento antes de deixar minhas duas músicas finais.
É claro que eu ia pedir você para fazer uma capela aí ao vivo agora, né,
filho? O quê?
Uma declamação aí ao vivo, né?
Ao vivo e a cores?
Ao vivo e a cores. Manda bala então, já que é o
pensamento.
Não,
eu prefiro um pensamento, aí é mais fácil.
Então manda bala.
Mas o pensamento diz o seguinte: se a flor fosse um projétil, o homem inventaria outra forma de se ferir.
Que lindo. Esse, gente, é o Jorge Gonçalves e vai deixar aí pra gente mais duas músicas pra gente estar encerrando o MPB Vox de novo. Manda bala, Jorge.
Então, gente, mais uma vez, um feliz 2007 e que nós continuemos andando juntos nesta caminhada e eu prometo, se Deus quiser, continuar mandando mensagens pra vocês. A GP é um sujeito, era o Antônio Geraldo Pereira, não é isso?
Certeza.
Morreu novo, com 50 anos, mas deixou uma bagagem musical maravilhosa pra gente. Moro onde não mora ninguém. E uma dupla excelente de dois grandes baianos, Antônio Carlos e Jocafe, que participaram muito com músicas para abertura de novela da Globo, naqueles anos 70, 80. E eu trago aqui uma música não muito conhecida, mas vocês verão que beleza. Meia-noite.
Aí, gente, o MPB Vox se despede aqui. Fica aí com a GP e Antônio Carlos Giocastro.
Giocafe.
Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo MPB Vox.
Moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro que eu me sinto bem. Moro onde moro. Moro.
ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro que eu me sinto bem. Moro onde moro.
Moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro que eu me sinto bem.
Não tem bloco na rua, não tem carnaval, mas não saio de lá.
Meu passarinho me canta a mais linda cantiga que há. Coisas lindas tem do lado de lá.
Coisas lindas tem do lado de lá.
Moro onde moro.
Onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro que eu me sinto bem.
Uma casinha branca no alto da serra, um coqueiro lá, um cachorro magro amarrado, um fogão de lenha todo fumaçado. É lá onde moro, aonde não passa ninguém. É lá que eu vivo sem guerra, é lá que eu me sinto bem.
É lá onde moro, aonde não passa ninguém. É lá que eu vivo sem guerra, é lá que eu me sinto bem.
Moro onde moro.
Moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro que eu me sinto bem.
Moro onde moro.
Moro onde não mora ninguém.
Mais ouvida.
MPB Vox com Kellerson Viana.
Se quer saber, eu vou mal bem pior que você deixou. Tem de saber se me liquidou. Meus parabéns, atesto pra todos os fins. Perdi tudo ao redor, por pirraça me faz recordar você. Tem mais, se aliaram e fizeram um complô contra mim. Meus parabéns, atesto pra todos os fins. Perdi meia-noite os meus braços me cobrando um abraço. Meia-noite eu de porre bebendo as lembranças, mentindo que já te esqueci.
Meia-noite o meu corpo me cobrando teu corpo. Meia-noite eu de porre bebendo as lembranças, mentindo que já te esqueci.
Tudo ao redor, por que graça me faz? faz recordar você. Se aliaram e fizeram um complô contra mim. Meus parabéns, atesto pra todos os fins. Perdi meia-noite os meus braços, me cobrando um abraço. Meia-noite eu de porre bebendo as lembranças, mentindo que já te esqueci.
Meia-noite o meu corpo, me cobrando teu corpo.
A Rádio das Vox acabou de apresentar MPB Vox, com o melhor da música popular brasileira, com Kellerson Viana. Esperamos você no próximo encontro.